9:21, 15 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã, e nós estamos com o nosso Temática, começando mais uma semana. E o nosso início de semana, ele vem destacando, como nós já falamos, toda essa preparação para a Feira do Livro de Lagoa Vermelha, em especial a programação. E nós começamos a semana dando destaque a uma série de entrevistas que estamos fazendo já há um tempo, nesse ano de 2021. E vamos seguir, mesmo depois da Feira do Livro, porque não vai ser possível nós ouvirmos todos os escritores lagoenses dentro do projeto Nossa Terra em Palavras. Uma iniciativa da Associação Cultural Mônica Bonotto, uma ideia muito bonita e que nós estamos dando um destaque para esse trabalho. E ainda nós destacamos que na programação da Feira do Livro, a Associação Cultural Mônica Bonotto vai promover uma mesa redonda com os escritores do projeto. Vai ser sábado, dia 30, a partir das 11 da manhã, aqui na estrutura que está sendo montada. E também vai ter uma stander, um stand da Feira do Livro, e nesse stand vai estar lá os livros dos escritores lagoenses. Hoje nós estamos recebendo mais uma convidada, mais uma escritora de Lagoa Vermelha, ela que é natural de Clemente Argolo, que é a área rural de Lagoa Vermelha, tem um currículo aí bem grande, vou deixar para que ela se apresente, e também, dentro das suas obras publicadas, temos aí obras que falam de poemas, obras, enfim. Ela vai se apresentar e vai nos contar um pouquinho, nós vamos conhecer um pouco da história da lagoense Donzília da Silva Monteiro Abreu. Ela que é mais uma escritora lagoense que a gente destaca dentro do projeto Nossa Terra em Palavras. É um prazer recebê-la aqui na Rádio Cacique, Donzília. Bom dia!
Bom dia, Rudimar. Bom dia, Lagoa Vermelha. Eu quero inicialmente agradecer esse momento. Gratidão por tudo, pela valorização do meu trabalho, um singelo trabalho, mas que eu faço com muito amor, faço pela minha terra, faço pela minha família, faço pelo meu povo.
E a Donzília tem uma participação muito grande na nossa comunidade. Nos conte um pouquinho, Donzília, da sua atuação profissional aqui na nossa cidade, da sua formação, que tem um currículo vasto também, Donzília.
Pois é. Eu, como você falou, nasci lá na estância, lá no campo, e de lá a gente veio para a cidade, na época a gente dizia cidade, viemos para Lagoa Vermelha, para que a gente continuasse os estudos, né? E era a época do exame da admissão ao ginásio, e eu fui muito bem na redação, chamaram meu pai na rua para falar da menina que tinha feito a redação. Enfim, e ali eu iniciei, né? Naquela época não existia o computador, enfim, a gente fazia datilografia. E na escola eu me destaquei, na Dona Elvira. E tinha um curso normal de férias na escola Rainha da Paz, eu era, tava na, seria a sexta série hoje, sexto ano, sei lá. Mas lá eu me destaquei. Então, a 22ª, que nós tínhamos aqui, que não temos mais, a Delegacia de Educação, me resgataram para ser datilógrafa no Rainha da Paz para o curso normal de férias. Ali eu fiquei 2 anos, mas eu não era do Rainha, eu era coordenada pelas irmãs que dirigiam o curso com o pessoal da Delegacia de Educação. E ali eu trabalhei aquela época, e quando encerrou aquele curso, a escola me contratou e me levaram para a secretaria. Fiquei com a irmã Heloísa 12 anos lá. Me formei professora ali dentro. E, enfim, depois tive que sair para entrar no Estado, porque eu queria a carreira do magistério, que eu escolhi na terceira série. Essa carreira, pela uma professora que estava lá na estância, que morou aqui até pouco tempo, ela faleceu, a Sandra Maria Bidone, que depois era Bossardi, né? E ela me despertou o desejo de ser professora, o gosto pelo cartaz, pela frase, por isso. Ela falava assim, ela contava, a gente não conhecia a praia, ela contava da praia, ela contava das dunas de areia, ela contava tudo, depois ela cantava palmeiras conosco, falava das palmeiras, aí ela mandava desenhar, mandava fazer a frase, mandava fazer a redação, e aí começava a despertar essa coisa na criança.
Então a tua veia artística começou desde pequenininha,
Dozília. Começou lá nos campos, porque minha mãe, lá a gente não tinha uma biblioteca, lá a gente tinha uma escolinha, minha mãe me alfabetizou com 5 aninhos, me ensinou a escrever carta e bilhete. Então, eu escrevia carta para o seu fulano, escrevia bilhetinho, até que, em adulta, eu mandei um bilhete para uma senhora, que era mãe de uma advogada, que ela chorou muito no Natal, porque eu tenho mania dos bilhetes ainda. Aí ela disse que nunca tinha recebido um bilhete na vida, com 40 anos, e aí ela recebeu um bilhete e chorou muito. Então, esse tipo de coisa, naquela época não existia sacolinhas, não sei se eu não estou falando demais, de plástico, então vinham os embrulhos, né? Eram os pacotes bons no mercado e depois tinha as sacolinhas, eu sou bem idosa, né? Aí vinha a sacolinha, não era sacolinha, era o embrulho de jornal. E os pais não gostavam muito que a gente pegasse aquele jornal, que todo mundo tinha manuseado. Então, como fazia as compras, chegava e eu pegava aquele jornal e eu queria ler, porque eu me alfabetizei com 5 anos, mas eu lia corretamente. E eles me puxaram meio demais, eu escrevia até com aquela pena lá, sabe, com tinta. Aí, então, o que aconteceu? Eu lia aqueles jornais amassados, meu pai dizia, tá como a dona Clarinha, que era uma senhora que vivia lendo tudo que via. A minha mãe, ela lia muito. Ela despertou isso em todos os filhos, meu irmão mais velho. Ele está tomando um chimarrão, mas ele está com um livro aberto ali, sabe? Ele não quis seguir uma carreira de estudo, mas ele lê muito. Então, eu lia tudo que a minha mãe lia. E era um pouco elevado aquelas leituras para a minha idade. Ela escondia, às vezes, para que eu descansasse. Eu observava muito, fazia uma leitura da natureza. E eu vim trazendo isso. Quando eu caí aqui em Lagoa Vermelha, eu tive um vasto campo. Aí eu chegava na escola, eu trabalhava no Rainha, né? Lá, não pelo Rainha ainda na época. Aí eu então ia para a escola, para o ginásio, para o estadual, à noite, porque eu estava trabalhando durante o dia. Passava o dia lá naquelas máquinas, datilografando, fazendo polígrafos. Quando eu chegava à noite, eu chegava na escola, chegava com as professoras, naquela época elas andavam também meio a pé, como nós, né? Chegavam, eu lembro a professora Clary, ela entrava na Cleni, a corte, ela entrava no colégio, ela nem sabe que plantou isso em mim. Ela entrava toda faceira, toda dinâmica e falava, Lagoa Vermelha tinha bem poucas luzes, sabe? Sim. A gente vinha para o colégio e trazia uma vela, porque de repente faltava luz e a gente morava mais fora. E naquela época tinha os comícios no Guairacá, tremia o Guairacá. Tinha a ULES também que se reunia ali e a gente vinha pelo centro para ver o barulho. Às vezes faltava a luz e nós com a vela. Às vezes parava e voltava a luz e lá com a vela. Aí, então, era uma época bem, bem difícil. Ela falava, os colares de luzes da nossa cidade, os não sei o quê, e fazia aquele discurso, o jogo de xadrez das nossas, colorido do telhado das nossas casas. E aquilo, para mim,
fazia um efeito,
muito longe.
A imaginação fluía a partir daí.
Longe. Eu não sei os outros, mas eu começava ali, saía frase, saía desenho, enquanto a professora falava.
E as tuas obras, Donzília, elas são de poemas? Como é que são? Tu tem três obras?
É assim, aí então como eu fazia essas frases, eu fazia versos, eu fazia mensagens e dava para um e dava para outro, e trocava no colégio, fazia redação para o pessoal, trocava às vezes até por merenda ali na aula. Aí então começava, eu me destacava nessa área, nas outras eu até não ia muito bem, estava voltada para outra situação. Aí, então, o que aconteceu? Eu fui para a escola normal e eu me encontrei lá com professores, com o professor Fidelis Dalcim Barbosa, me encontrei com o professor Idalécio, que começaram a me despertar, eles começaram a me puxar, né? Então, o professor Fidelis chegava a me levar na casa dele para tomar um café e conversava e me explicava que eu deveria fazer leituras, e quando eu fazia as leituras, porque eu lia muito, e copiando frases, fazendo um caderno de palavras, de frases bonitas, para versar depois aquelas frases. E que escolher o nome de personagens assim, suaves, uma coisa mais lírica, alguma coisa assim, mudar, por exemplo, Dallas, o nome de uma personagem, né, que é uma cidade, mas é uma coisa que soa diferente. Ele me ensinava esses detalhes.
Sim.
Ia me explicando, dizia que até ele escreveu, tem uns escritos que eu escrevia pérolas, assim, muito bonito que ele colocou uma vez no jornal para mim. E o professor Idalécio falava que eu deveria encurtar as frases, pontuar mais, enxugar texto. Isso eu também desenvolvi muito na universidade, enxugar texto, ler o livro e enxugar o livro.
Sim.
E daí trazer para tentar trazer numa página. Então, isso aí foi eu fui estudando isso, só que eu não aproveitava muito. Aí, quando começou a ideia da Alma da Casa da Cultura, na segunda-feira, que foi eram umas estandezinhas que a gente colocava na frente do altar da pátria, ali depois teve um dia especial e eu tinha bastante escrito e eles me incentivaram, e o seu Leso fez o livrinho para mim, que eu até trouxe para te mostrar, acho que você não conhece, ele é do Colégio Estadual, mas eles me emprestaram. E a professora Maria Beatriz Frison fez essa capinha. Foi o seu Leso que fez esse livrinho. Aí, então, ele fez o livrinho e foi apresentado no Clube Comercial, no final da feira, que teve um encontro de escritores, e eu lancei ali, e aí eles me acolheram, e foi aquela história, sabe?
Ai, que coisa boa!
E eu me senti o máximo, sabe? E com o livro, e estava o Danúncio, que tinha sido premiado com a poesia, e o pai do Altamir, daqui, que estava lançando uma poesia, eu acho que é um livro... eu até tenho uma foto com várias pessoas, professor Davino, uma série de pessoas. Então, foi um dia bem especial, e aqui foi aproveitado meus poemas, meus versinhos. Então, aqui eu já estava lecionando. Seria, assim, uma parte da minha juventude, aquela história, aqueles namorinhos, aquele passear na rua... Seria os grupos de jovens, que a gente movimentava muito, a gente trabalhava com grupos de jovens. E era uma época de ditadura que nós pegamos com os grupos de jovens, e a gente enfrentou muitas situações e fez um movimento muito grande a nível de Estado. E a irmã Isoleide, que ia na frente, e depois a gente ia a Porto Alegre, lá tinha os salesianos, que também nos incentivavam. Foi um trabalho, eu fiquei 13 anos como assessora de grupo de jovens. Aí eu saí já e já eu assessorava, sabe?
Uhum.
Foi bem grande esse trabalho, na época que Eletro Sul estava dominando o Estado ali. E eu escrevi muita coisa, até tem um aqui que é sobre Carlos Gomes, quando queria que ia ficar só a cruz lá da igreja, e eu cobri tudo, e nós fomos todos para lá, para uma romaria. Foi uma coisa muito especial. Veio aqueles depoimentos das pessoas que tinham sido banidas de suas terras e que hoje estavam prostituídas, elas vinham e falavam, assim, sabe? Era uma coisa muito grande.
É, e nós temos aqui dentro do seu histórico de escritora, Em Busca de um Caminho, que foi publicado em 1983, que é esse aí. Depois nós temos Poemas e Reflexões de 2010, Assim Eu Creio, em 2015, e Sussurros da Alma, que foi apresentado na Feira do Livro de 2019, com o lançamento previsto para a Feira do Livro desta semana, Donzília.
Sim, isso aqui, ó, os poemas e reflexões, aqui já vem a mãe, a esposa, a professora, a vizinha, já vem aquela que continua olhando para a sua cidade, para a sua terra, mas aqui é um momento mais que eu falo do lar, que eu falo da... Eu já tinha das dificuldades também, que vieram perdas, que não, é claro que eu não falo isso aqui, né? Mas é a minha vida já mãe, esposa, professora, tia, já é outra vivência. São ciclos.
São, né? Ciclos da vida. Épocas bem diferentes, né, Donzília?
É diferente. Então, depois vem, assim eu creio, é uma coisa que são tudo mensagens, até eu teria muito mais para não sei quando, que são mensagens que eu passei. São, assim, digamos, pregações, são mensagens de um discurso, a forma que eu trabalhei também. Sim. Com grupos, com cultos, são coisas assim. E depois, como eu estava lecionando para um instituto teológico, eu passava para os alunos, eu me interessei, porque eles trabalhavam com células, com grupos de famílias, células, quer dizer. E trabalhavam, estavam com grupos de jovens, estavam começando, sabe? E facilitou, então eu dei para eles no final, até eles me homenagearam numa formatura, eu dei os livros para eles, para alguns, também para pessoas que trabalhavam com grupos, outros depois eu vendi. E eu sei que em Caxias do Sul me falaram que até estava usando até nos grupos da Igreja Católica, sabe?
Sim.
E eu vi livros riscados, que sobrinho, que se impresso, que você troca agora com a pandemia, muita gente... Ah, estou lendo o teu livro,
E onde é que a gente encontra os teus livros? Tem disponível para vender? Vai ter na Feira do Livro? O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes?
Na Feira do Livro terá, assim eu creio... E eu sussurro da alma, porque os outros eu não tenho
não
mais.
Tem mais.
Como esse é do estadual, né? É meu, tá aqui até com a fichinha, né? e os outros, bem lido. E os outros eu teria que fazer outras edições, né? E então, o que acontece? Agora, os Sussurros da Alma é a minha solitude. Hoje eu sou viúva, hoje minha filha está fora, hoje eu estou ali.
Está aposentada?
Eu tenho meu pai, estou aposentada, continuo, que não tem um minuto para mim descer. Começo cedinho, já tenho até um título de conselheira por ali. Mas, então, o que acontece? É um momento que eu me voltei, que eu me enxerguei, que eu voltei para dentro. Um momento que eu sinto, eu estou desenvolvendo um relacionamento com a cidade, com as pessoas. É um relacionamento novo que eu precisei. Essa solitude é uma coisa que me dá satisfação. Não é solidão. É onde eu faço... Pinto, é onde eu paro, sabe? Até que eu penso, eu posso fazer um livro de contos, para que eu não faço? Se eu vi tanta alegria na minha filha, se eu vi tanta alegria na minha sobrinha, se eu vi o pessoal colaborando, se a Melissa está lá tão longe, está me dando uns cutuques aqui. Então, por que eu não faço isso, né?
E como é que você recebe essa homenagem, esse carinho pelos teus escritos, pela tua obra literária, Donzília?
Olha, Rudimar, isso é uma coisa que eu nunca esperei na minha vida. Tudo que eu fazia, fazia assim sem... Né, como para mim mesmo, sabe? E elas saíram por aí, às vezes quando me pede, escreva tal coisa para mim, falar em tal lugar, eu já tenho escrito discursos, mensagens, eu fico assim, eu sinto nervosa, sabe? Porque eu fico, é uma responsabilidade, é uma coisa que aconteceu para mim. Eu digo, isso aí foi uma coisa que veio, que o universo, que o meu povo me acolheu, me abraçou, porque eu nunca pensei que ia ser valorizado assim, sabe? E hoje eu vejo que tudo que eu achava que era, né? Que não era, é. Entende? É. Está aí, está acontecendo. E é uma responsabilidade minha. É uma coisa que eu estou contribuindo, de certa forma. Até este livro, a minha filha se agilizou lá. Fazia tempo que eu tinha conversado a Bertia tinha se preparado para editar o livro e eu não tinha feito nada, sabe? Então, ele vai sair agora o dia 29, dia 30 ele já estará aí, ele já está praticamente pronto, eu tenho até ele ali nos meus dados. E ele vai estar aí e eu vou colocar ele realmente à venda para quem quiser. Eu acho que ele... Pelo menos é o meu momento mais maduro agora, sabe?
Com certeza. Nós teríamos ainda bastante para falar, mas o nosso tempo nos limita. Eu quero registrar aqui a manifestação da Marli Terres. Ela diz, saudades da professora Donzília. Parabéns porque a senhora merece. Então, através das palavras da Marli Terres, a gente quer... cumprimentá-la, parabéns, Donzília.
Obrigada.
E quem não tem esse contato, ainda não conhece a sua obra, essa que vai ser lançada, vai ter a oportunidade da Feira do Livro, a gente vai se encontrar aqui na Feira do Livro.
Muito
parabéns
obrigada.
E obrigado por ter vindo.
Grata.
Obrigado por ter vindo aqui, Donzília.
Eu que sou muito grata mesmo a vocês, muito obrigada.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da escritora, é professora aposentada, mas hoje na condição de escritora, Donzília da Silva Monteiro de Abreu, mais uma lagoense que se destaca com as suas obras literárias. 9h42, nós vamos para o intervalo e a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.